Boa tarde. Agora, mais formalmente, sejam bem-vindos à 6ª Comissão e ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. Temos a informação que já tinham estado ainda na anterior sessão legislativa com a Comissão de Saúde. Em primeiro lugar, dar a informação que esta reunião será gravada para efeitos de memória futura e para acompanhamento por parte dos senhores deputados, tudo aquilo que aqui seja transmitido. A entidade que estamos a receber hoje é a Apifarma, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. O assunto que nos foi solicitado é acerca da portaria número 137-A de 2012. Os membros da delegação que eu tenho aqui a indicação que estarão presentes é o Dr. João Almeida Lopes, o Dr. Eduardo Pinto Leite, o Dr. Leonardo Santarelli, o Dr. Heitor Costa e o Dr. João Neves, que não está. Pronto, muito bem. Por parte dos grupos parlamentares aqui presentes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Hortense Martins e o deputado Filipe Neto Brandão, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, o deputado Agostinho Lopes, da parte do Grupo Parlamentar do CDS, o deputado João Paulo Viegas e eu próprio, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD. A metodologia de trabalho que vos iria propor era que dispusessem 10, 15 minutos iniciais para expor aquilo que vos traz. Cada um dos senhores deputados que entenda usar a palavra usaria durante 5 minutos e teriam então 10 a 15 minutos também finais para as respostas que entendam necessárias. Sendo que, e isso nós temos procurado sempre abrir esta porta para todos os nossos convidados que nos dão a honra de estar aqui connosco, queremos que seja um início de ligação e, portanto, apesar de não ser possível termos reuniões tão periódicas como se calhar seria interessante para todos, nesta Assembleia e todos os grupos parlamentares têm, nestes momentos, oportunidade de, com isso, recolher informação que ajude a tornar mais eficaz a sua ação parlamentar. E por isso que fique este elo de ligação para que, de futuro, sempre que a Apifarma entenda que esta comissão pode ser enriquecida com mais alguma informação, é com muito gosto que os recebemos. E com o objetivo e com o nosso compromisso de todos os senhores deputados da Comissão serão imediatamente depois informados de tudo aquilo que nos façam chegar. Portanto, desde já passava-vos a palavra, só ia pedir que, se mais algum dos senhores, para além do senhor Presidente, queira usar da palavra, que pudesse apenas identificar para efeito a gravação. Faz favor. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Como o Sr. Presidente falou, o nosso pedido de audiência na anterior sessão, antes das férias, na anterior sessão legislativa, a causa próxima nessa altura prendia-se de facto com a portaria que regulamentava a prescrição por denominação comum internacional. É uma matéria que ainda nos preocupa e gostaríamos, obviamente, de tecer alguns comentários relativamente, fundamentalmente, ao fim e ao cabo, ao mercado genérico, que é com aquilo que a prescrição por DSI mais se relaciona e mais está interligada, mas estas coisas de facto vão evoluindo. Hoje estamos praticamente na véspera de ser apresentado um novo Orçamento de Estado para 2013 e a nossa maior preocupação, aquilo que efetivamente está em cima da agenda para todos os agentes económicos e claramente também no âmbito do Ministério da Saúde, é aquilo que o Estado vai inscrever em termos de metas, em termos de dispêndio global de medicamentos para o ano de 2013. E essa era uma matéria que, como sabem, abordámos já diversas vezes com a Comissão Parlamentar de Saúde, mas é uma matéria que claramente tem um grande peso de ordem económica e não podemos deixar de aproveitar a oportunidade para vos sensibilizar. E diria que tudo isto está na apresentação que vos vamos deixar. Portugal tinha ou teve, no ano de 2010, um dispêndio global em medicamentos de qualquer coisa como 2.600 milhões de euros, em 2010. Em 2011, fruto de uma continuada baixa de preços, quer em termos dos medicamentos inovadores, quer em termos de medicamentos genéricos e da própria penetração dos medicamentos genéricos no mercado, o montante global de 2.600 milhões em 2010 passou para qualquer coisa menos 300 milhões em 2011. Ou seja, no ano de 2011 reduziu-se 300 milhões a essa verba. E agora, neste ano de 2012, fruto da, ao fim e ao cabo, também dos preços que têm vindo a descer, também dos acordos que assinamos, em 2012 a despesa vai voltar a ser reduzida globalmente em 300 milhões de euros em medicamentos. Ou seja, em dois anos, dos 2.600 milhões iniciais, a despesa, Portugal vai reduzir a despesa em 600 milhões. E, se bem se lembram, o objetivo que está no memorando de entendimento é um objetivo de 1% do valor do PIB em medicamentos para 2013. E ao contrário de outros países, aliás, de todos os países, ao contrário do benchmarking que se pode fazer nos países da OCDE, dos números acordados, por exemplo, para outros países intervencionados, como é o caso da Grécia, estas metas nos outros países e na OCDE entendem-se apenas como um mercado ambulatório. E se estivéssemos apenas a falar do mercado ambulatório, isso não nos assustaria minimamente, porque estaríamos já muito para além das metas fixadas para a Europa. O facto de, em Portugal, se ter persistido em dizer que as metas são o somatório do mercado ambulatório e hospitalar, e, portanto, para 2013, esta meta seria 1% do valor do PIB, incluindo os dois mercados, é muitíssimo preocupante. Porquê? Porque, a adicionar às baixas de 300 milhões de euros que tivemos em 2011 e à de 300 milhões de euros que vamos ter em 2012, para cumprir isto, nós precisaríamos de decrescer a despesa em 2013 400 milhões de euros, o que seria o maior dos anos, digamos, em termos de decrescimento. O que é, para nós, completamente não execuível, pouco razoável. Nós temos, neste momento, um nível de preços já completamente abaixo das médias europeias todas. Em termos de consumo per capita, nós estamos com um consumo per capita que está sensivelmente, ligeiramente abaixo da metade da média europeia, mais baixo que a Grécia. Aliás, curioso verificar que a Grécia, um país, obviamente, com uma situação mais complicada do que a portuguesa, tem como objetivo 1,33% em termos de consumo de medicamentos, tem 1,33% do PIB só para medicamentos em ambulatório e, portanto, mais uma, digamos, uma achega que nos parece pouco razoável que se fale em Portugal de 1% para ambos os mercados. E a verdade é que, quando nós olhamos hoje para a cadeia de valor do medicamento, percebemos que tudo isto está muito fragilizado. Obviamente, nós somos da Apifarma, da indústria farmacêutica, mas não temos a menor dúvida da fragilidade económica e financeira de toda a cadeia de valor do medicamento hoje em dia, que se deveu essencialmente a uma baixa de preços que, em determinados casos, foi excessiva. Se pensarmos que aqui há 10 anos, se calhar, tínhamos alguns preços um pouco acima das médias europeias, eventualmente ter-se-á passado do 8 para 80, e hoje temos claramente a cadeia de valor com grandes prejuízos, com dificuldades de abastecimento às populações. Nós temos, aliás, um estudo que faremos, que divulgaremos, obviamente, também aos senhores a breve trecho, que nos diz que é dificílimo, são poucos os doentes que conseguem ir à farmácia e comprar os medicamentos que precisam naquele momento. Têm sempre que voltar, porque as farmácias não estão abastecidas, porque os medicamentos tinham um preço tão baixo, foram exportados paralelamente. Enfim, há uma série de circunstâncias que, de facto, dificultam o normal funcionamento da cadeia de valor. E, portanto, é esta preocupação para a meta que vai ser inscrita no orçamento para 2013, é talvez o aspecto mais importante que mais nos preocupa, porque claramente alguns agentes económicos já têm abandonado Portugal, algumas faltas de medicamentos no mercado claramente se devem a um nível de preços excessivamente baixo e, portanto, se persistirmos em não manter, digamos, alguma estabilidade, enfim, não estancar estas baixas de mercado, tememos bem que em 2013 possamos assistir a um colapso muito mais acentuado de toda a atividade nesta área. E isto tudo tem também, enfim, para além da inexorável descida, a espiral negativa de preços que temos vindo a assistir e, de alguma maneira, se calhar, até era previsível aqui há uns anos, mas há um aspecto que também é muito importante e que tem a ver com a prescrição por denominação comum internacional, de resto aprovada pelo Parlamento, e que nós, na altura, no fundo foi essa um pouco a razão de ser quando pedimos a entrevista, a regulamentação que, de facto, depois o Governo pôs em cima da mesa é uma regulamentação que claramente vai muito mais longe do que aquilo que tinha sido aprovado na Câmara. E esse é o aspecto, aquilo que a Câmara aprovou, provavelmente não estaríamos de acordo em todas as alíneas, mas estava minimamente salvaguardado, digamos, os aspectos essenciais. E, efetivamente, foi-se muito longe na elaboração daquela portaria que irá claramente ter efeitos nefatos, nomeadamente em termos das empresas de base nacional, que têm licenciamentos, muitas delas têm licenciamentos com empresas estrangeiras, e se, digamos, a generalização da prescrição por DCI for levada às últimas consequências e a decisão de dar uma determinada marca, um determinado medicamento ou até um determinado genérico passar integralmente para as mãos da farmácia, é óbvio que as companhias internacionais vão deixar de dar licenças às empresas portuguesas. E as empresas portuguesas, têm uma componente fortíssima da sua atividade, é de facto este licenciamento. Têm vindo a crescer na ordem internacional em termos de exportação, mas a verdade é que se não tivessem esta base de licenciamento por parte das empresas multinacionais, não tinham, obviamente, conseguido atingir esta dimensão. Portanto, esta perspectiva da prescrição por DCI, se não forem calculados determinados aspectos, sobretudo naqueles casos em que ainda não há genéricos, em que as patentes continuam válidas e em que, portanto, não havendo genéricos, não há qualquer razão para que a prescrição seja feita por denominação comum internacional, esta portaria, se for levada, digamos, às últimas consequências, sem alguns cuidados, pode levar a consequências nefastas. E eu gostaria de vos, enfim, provavelmente terão com certeza esta noção, mas eu gostaria de salientar que quando falamos no desenvolvimento do mercado de genéricos em Portugal, ele é de facto um case study nos últimos anos, eu diria, sei lá, nos últimos 3 anos talvez, tem-se acentuado a penetração dos genéricos em Portugal a um nível que às vezes até nós próprios ficamos surpreendidos. Quando olhamos para os últimos números que tivemos disponíveis, salvo erro, de julho deste ano, quando comparamos unidades equivalentes, ou seja, aquilo que os doentes tomam, embalagens com os mesmos tamanhos, a cota de mercado de genéricos em Portugal, em número de unidades, em número de tomas, é qualquer coisa como 32%. O que, feitas as contas da mesma maneira, a média europeia será, não sei, 2% mais, 1% mais, qualquer coisa como isso. Temos que ver que Portugal entrou, os genéricos penetraram em Portugal, se calhar 30 anos, em média, mais tarde do que nos outros países. Mas a verdade é que quando olhamos para aquilo que todos, com certeza, imagino que conhecem, as duas moléculas, os dois medicamentos mais importantes em termos, que foram os mais importantes no mercado no seu tempo, enquanto originais, e são hoje os mais importantes enquanto genéricos em número de unidades vendidas, estou-me a referir à simvastatina, uma estatina para o colesterol, e ao omeprazol, portanto, inibidor da bomba de protões para o refluxo gastroesofágico, essencialmente. Qualquer destes mercados, só para vos dar uma ideia, qualquer destes mercados tem 270 mil, 280 mil unidades por mês. E a cota de mercado dos genéricos, em número de unidades, é mais de 96% em qualquer dos casos. Ou seja, aquilo que efetivamente podia ser genérico neste momento, e já é há 2, 3, 4 anos, 5 anos, não sei, tem cotas em Portugal que provavelmente não têm, em unidades, têm cotas em Portugal que não têm seguramente na maior parte dos países europeus. Quase 97% de cota em unidades nestes dois genéricos, que são os genéricos que mais peso têm no mercado em Portugal, é de facto notável. E isto vos dará um pouco a ideia, diria eu, em termos um pouco grosseiros, é certo, que efetivamente não é a prescrição por DCI, poderá ter todos os motivos, mas não será necessariamente incrementar o mercado de genéricos. O mercado de genéricos desenvolveu-se pela sensibilidade das pessoas ao preço. Hoje temos hoje todos provavelmente uma sensibilidade aos preços que não teríamos há 4, 5, há 10 anos, a começar pelos profissionais de saúde, a começar pelos médicos, todo o sistema de alguma maneira foi desenvolvido para isso e, portanto, o crescimento do mercado dos genéricos tem de facto sido avassalador, como representam bem estas duas substâncias onde a cota é esta. Eu não me quereria alongar mais, mas, portanto, são estas de facto as nossas grandes preocupações no momento. Por um lado, que a portaria sob a prescrição por DCI seja, apesar de tudo, levada a cabo com algumas ponderações, com algum equilíbrio, e pedir-vos a vossa atenção, a vossa sensibilidade para os valores que o Governo vem inscrever no orçamento para 2013, sob pena de estarmos claramente numa matéria complicada, difícil de execuir, porque vamos, este valor, esta poupança que vai ser feita em 2012, obviamente que ela em parte é feita pela baixa de mercado, pela baixa de consumo, pelos preços, mas há claramente uma parte já que vai ser muito significativa, não sabemos ainda quanto, mas que vão ser as companhias a devolver ao Ministério da Saúde, a devolver aos hospitais. E, portanto, é impensável, não é execuível, que no próximo ano venhamos a ter outra vez os agentes económicos a devolver ainda mais dinheiro se a meta for para além disto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ter que sair numa outra audição, de maneira que pedia-vos desde já desculpa, começava por saudar, a dizer que relativamente ao problema que colocam do Orçamento de Estado, eu vou transmitir o problema, por lado do seu acompanhamento, aos meus camaradas deputados na Comissão de Saúde, que habitualmente acompanham esta questão, vocês certamente sabem. Portanto, preocupações que me parecem absolutamente justificadas. Relativamente ao problema da portaria, fazia-vos apenas colocava-vos uma questão. Na convocatória, vocês referem que acabaram por ter, a posteriori, um encontro com o Governo sobre o seu conteúdo. A questão inevitável é esta: qual é a disponibilidade do Governo relativamente às preocupações que colocaram, portanto, digamos, de que de uma portaria, segundo a vossa opinião, mais papista que o Papa nessas questões. E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Deputado Hortense Martins.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, queria saudá-los e agradecer também a vossa vinda aqui à nossa Comissão de Economia. Claro que os problemas são específicos de uma área, que é a área da saúde, mas têm uma componente económica bastante, e que tem a ver com as empresas que atuam neste setor e que asseguram esta importante necessidade dos portugueses, que é a questão da saúde. Mas também, e até tive a ver que o vosso pedido também foi de uma reunião até transversal entre a Comissão de Economia Comissão da Saúde, e nesse entendimento eu passava de imediato a palavra aqui ao meu colega da área da saúde, deputado Filipe Neto Brandão, que acompanha mais de perto essas matérias, sendo que, e também porque sou deputada da Comissão de Orçamento e Finanças, não deixaremos de terem atenção aquilo que hoje aqui disseram e portanto, e acompanhar o que nos disseram e a preocupação que nos transmitiram.
Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Governador, senhores e senhores deputados, meus senhores, muito brevemente, apenas para dar nota de que registamos as preocupações de Vossas Excelências, porque manifestamente elas têm razão de ser. Aquilo, Sr. Deputado Hortêncio Martins, teve a amabilidade de me dar conta desta reunião, portanto, apesar de ter visto agora no e-mail com que foi solicitada esta audiência, ter sido solicitada também uma audição conjunta com a Saúde, ela, obviamente, decorre das audições da Saúde, mas, de facto, esta em concreto desconhecia até há pouco. Mas daquilo, dos pressupostos, dos fundamentos que em junho, dia 1 de junho, ela foi solicitada, há uma que, manifestamente, se era válida em 1 de junho, o anúncio das medidas agora no início de setembro tornam muito mais acutilante a questão, quando Vossa Excelência referem que, aparentemente, o Governo não acautelou nem pretendeu acautelar a viabilidade das empresas nacionais. Ora, neste setor, particularmente grave é a situação. E é com grande expectativa, como referiram, que nós aguardamos a apresentação da proposta do Orçamento de Estado na área da saúde. Porque se é verdade que o Partido Socialista sempre fez o apelo público a que fosse prorrogado mais um ano o cumprimento das metas contratualizadas com a Troika, fê-lo no pressuposto de que isso iria contribuir para o mitigar da imposição das medidas de austeridade e de corte da despesa. Foi com grande perplexidade que, aparentemente, vamos ter mais um ano, mas paradoxalmente, mais austeridade. Com a situação, como bem referiram, de que no setor da cadeia de valor do medicamento, portanto, não apenas na indústria, mas também no setor do retalho, os cortes que se anunciam para 2013 conseguem superar aqueles que ocorreram nos anos que precederam. Compreendo bem a apreensão de Vossa Excelência, porque, de facto, eu penso que, digamos, o Governo estará a cavalgar aquilo que é manifestamente uma percepção da opinião pública de que se trata de um setor privilegiado, e se é verdade, que pode ter sido verdade durante muitos anos, todos os indicadores revelam que não o é. E, portanto, há um perigo de a não se ajustar a percepção à realidade, se continuar a ir por um caminho que, como referem, pode pôr em causa não só a subsistência de muitas unidades empresariais, mas também o próprio, e é isso que nos preocupa sobremaneira, a própria qualidade do serviço prestado e o acesso do utente àquilo que, manifestamente, lhe é necessário. E, portanto, eu registro a concretização, portanto, as expectativas de corte que referem. Portanto, vamos aguardar a proposta de Orçamento de Estado, mas, infelizmente, aparentemente, tudo se conjuga para que os receios se concretizem na proposta, mas também não temos outra coisa senão a expectativa de que, na discussão do Orçamento de Estado, se possa vir a ponderar e a preponderar o bom senso, e que aquilo que, e com isto termino, aquilo que, pela qual nós pugnámos e aparentemente se concretizou, ou seja, mais um ano para o cumprimento das metas, se possa traduzir também neste setor num ajustar da rota, e não ia dizer não aliviar, era num ajustar da rota, porque ela de facto já desviada já foi, porque quando não é um chavão, há quem tenha ido além da Troika. E, como os senhores bem sabem, aquilo que estava contratualizado no memorando inicial, já há muito que foi ultrapassado em todas as matérias no que diz respeito à saúde, e, portanto, seguramente no decorrer das audições subsequentes à apresentação do Orçamento de Estado, teremos a oportunidade, se não numa reunião conjunta, seguramente na Comissão de Saúde, de voltar a discutir, e, obviamente, e depois aguardo. Pois presumo que seja distribuído a apresentação que teria. Exatamente. Portanto, ok. Muito obrigado.
Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Coronador. Em primeiro lugar, também cumprimentar o Sr. Presidente da Apifarma, não é muito frequente na Comissão de Economia recebê-los, mas percebemos também pela exposição que foi feita os motivos que solicitarem esta audiência. Sei que também pediram uma audiência na Comissão de Saúde. Não percebi que fosse uma audiência conjunta, penso que era, que seria marcada por uma comissão ou pela outra, mas isso também será indiferente e certamente serão ouvidos na Comissão de Saúde. Em primeiro lugar, também como boa nota em relação às questões que referiram, nomeadamente em orçamento, aquilo que será... são as rúbricas e as verbas inscritas em orçamento, no Orçamento do Estado. Isso, como é óbvio, os deputados do Grupo Parlamentar do CDS que acompanham essa comissão, e, portanto, vou também fazer junto deles e saber em concreto aquilo que está previsto. Neste momento ainda não temos indicação. De qualquer forma, devo desde já dizer, que é pública a posição que o CDS sempre assumiu em relação, quer à prescrição por DCI, quer à introdução de genéricos, e, portanto, isso foi, fez parte até do manifesto eleitoral do CDS, não só nestas últimas eleições, mas em eleições anteriores, e, portanto, tem sido, da nossa parte, sempre uma das propostas que apresentámos, e isto porque, chegados a esta fase, seria fácil... não olhar para trás e dizer que tudo correu bem. A grande verdade é que chegamos à situação em que estamos, é porque muitas coisas correram mal. Muitas coisas correram mal e há necessidade. E, portanto, correu mal um país que gastou mais do que aquilo que tinha. E, portanto, qualquer empresário sabe, e, portanto, isto quando se fala de um país, que quando gasta mais do que aquilo que tem, a viabilidade da sua empresa não será... não será grande. E, portanto, há que corrigir uma situação que se vem arrastando. E, através do memorando de entendimento, houve uma série de obrigações a que o Estado português se comprometeu. O corte na despesa é uma delas. Se bem que, e tendo em linha de conta a preocupação relacionada com uma série de aspectos, através das intervenções que também foram feitas, mas é preciso também fazer a análise se há desperdícios ou não há desperdícios, se efetivamente as necessidades são aquelas e a nível de hospitais e de centros de saúde, enfim, se as necessidades são efetivamente aquelas, e portanto tudo isto tem que ser visto, porque depois senão também se torna fácil chegarmos aqui e dizermos: não se pode cortar nesta área, não se pode cortar numa outra área, mas depois assistimos também que, não cortando em área nenhuma, ficamos exatamente como estamos e não vamos conseguir corrigir o que quer que seja. E, portanto, esta é que é a grande verdade. Porque quando se diz, em termos gerais, é preciso corrigir, é preciso fazer cortes, mas quando vamos aos cortes específicos, aqui há uma dificuldade muito grande, porque não há nenhum corte que se possa fazer. Não há nenhum corte que se possa fazer, e depois o discurso. Podemos ir para um discurso mais fácil, de que vamos ter em atenção, não foi isto que a Troika pediu. É dizer, aquilo que foi o acordo de entendimento está estabelecido. Há a necessidade de fazer cortes na área da saúde, na área da educação, na área da segurança social. E, portanto, isto é, dar a volta a isto não vale a pena. Depois, num discurso mais fácil, dizer... vamos terem atenção, vamos tentar manter as coisas tal como estão, vamos continuar ano após ano a agravar a situação em que estamos. E, portanto, ter um empréstimo a 10 anos, renegociar com a banca ou com quem quer que seja, a 15, todos nós sabemos que aquilo que pedimos vamos ter que pagar mais. Isto é verdade em qualquer área de atividade, é verdade também para o país. E, portanto, em relação a esta matéria, era este esclarecimento que queria dar. Como é óbvio, em relação, vamos ver a explicação e os documentos que nos vão facultar, e como é óbvio, vamos analisar com cuidado, e se houver matéria, aquilo que pudermos fazer, que esteja ao nosso alcance, com certeza que da parte do Grupo Parlamentar do CDS teremos toda a atenção em relação a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se me permitem agora também usar um pouco do tempo para, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tecer algumas considerações. Bom, nós percebemos as vossas preocupações, porque as vossas preocupações do ponto de vista de um setor com atividade empresarial e económica que cria riqueza, que cria emprego, que naturalmente gera valor acrescentado, é importante, porque é na soma dessas atividades que se cria a riqueza de um país e, portanto, percebemos a vossa preocupação no sentido de continuar a ter sustentabilidade como área de intervenção negocial e empresarial para subsistirem, resistirem e poderem desenvolver a sua atividade de forma a ainda gerar mais valor acrescentado e gerar ainda mais emprego e criar ainda mais riqueza. Portanto, nós acompanhamos essa vossa preocupação, mas também acompanhamos aquela preocupação de um país que percebe, ao fim de algum tempo, que tem que se reestruturar e reorganizar naquilo que são os seus valores civilizacionais, naquilo que têm que ser as suas opções orçamentais e naquilo que tem que ser a consciência coletiva de que há meios e recursos que são finitos e limitados e, portanto, as opções orçamentais de um país e de um Estado têm que ser revistas de forma a dar, por um lado, sustentabilidade, por outro, devolver racionalidade e impor no limite e de forma o mais célere possível uma estrutura fiscal que seja adequada a um princípio de crescimento e de coesão social e económica que nem sempre foi possível estabelecer, que devolvesse sustentabilidade àquilo que hoje, manifestamente, ainda não tem do ponto de vista da sociedade. E por isso, nós percebendo a vossa preocupação, percebemos também que há aqui uma motivação global que não diz respeito apenas à indústria farmacêutica, mas diz respeito ao país e a toda a economia real como um todo, que necessita que haja aqui um conjunto de ajustamentos que cria dificuldades no curto prazo, não há dúvida, cria, porque tem efeitos sobre a contração da atividade económica, tem efeitos sobre a capacidade de gestão de uma empresa, tem efeitos sobre aquilo que é o padrão de procura interna habitual e potencial de um país. E temos noção clara de que também, pelo lado da procura pública e pelo lado das opções orçamentais, também aí há uma reação que gera contração das oportunidades de negócio, sobretudo de indústrias e atividades que tenham alguma dependência das opções estatais e públicas a esse nível. Portanto, nós percebemos tudo isso muito bem e percebemos que nesse ajustamento tem que haver algum princípio de equilíbrio de forma a não induzir situações que sejam irreversíveis do ponto de vista da atividade económica, dentro daquela atividade económica que faz sentido não deixar que deixe de existir, porque nós queremos que a atividade económica, que faz sentido que se mantenha e que seja apoiada, continue a subsistir e, se possível, a evoluir e aumentar a sua atividade. Mas percebendo tudo isto, percebemos que na área da saúde, durante muito tempo, como noutras áreas, mas na saúde, se calhar ao nível da opinião pública isso passou muito, houve determinado tipo de opções orçamentais que, por um lado, ou não eram bem explicadas sobre a real necessidade dessas mesmas opções existirem na magnitude em que eram contratualizadas, bem como não havia uma clara noção, e penso que ainda hoje essa noção ainda não está firmemente estimada, sobre aquilo que são as reais necessidades para que, por um lado, o sistema cumpra a sua função, que é servir a população, adequando àquilo que é a necessidade de equilíbrio orçamental, que nem sempre subsistiu e existiu no passado. E por isso, percebendo aquilo que nos trazem aqui, mais do que tentar teorizar sobre aquilo que é o ideal deste processo de ajustamento, que nós sabemos que não é fácil e, por isso, respeitamos muito as dificuldades e, sobretudo, respeitamos muito aquilo que é a necessidade de tentar, neste enquadramento de reajustamento estratégico, todos nós usarmos de algum princípio de equilíbrio e de bom senso. Ainda assim, gostaríamos de tentar perceber qual tem sido os contactos que têm tido com o Governo e que resultados têm tido dessas vossas preocupações, nomeadamente, por um lado, daquilo que é o ajustamento orçamental, que nós percebemos que tem sido muito significativo, também no lado da saúde, mas também em relação a estas opções estratégicas que, em alguns casos, estão refletidos nesta portaria e que os senhores entendem, e com todo o direito, que seria necessário, se calhar, repensar algumas soluções, mas que tipo de interação tem existido com o Governo de forma a assegurar que se consiga equilibrar aquilo que são as necessidades do ajustamento com aquilo que é o princípio de equilíbrio e de bom senso que possa subsistir, a que possa ser criada eventualmente uma solução que não fira a sustentabilidade que se procura construir, mas que vá de encontro àquilo que é o vosso entendimento sobre a necessidade do sistema globalmente.
Não sei se algum dos meus colegas quer dizer alguma coisa, mas entretanto, se me permitisse, eu responderia de uma maneira muito sucinta às questões que foram colocadas. Em primeiro lugar, deixem-me que vos diga que, como é natural, nós, independentemente das audições com a Comissão Parlamentar de Saúde, falamos muitas vezes com as pessoas que estão ligadas à saúde. E, portanto, acho que nada daquilo que estamos aqui a dizer hoje será surpresa para nenhum dos vossos colegas da área da saúde. Relativamente à questão que pôs da receita, de se vai ou não ser alterada alguma coisa, eu acho que o seu comentário foi lapidar e eu concordo 150% com ele, foram mais papistas que o Papa, não há dúvida nenhuma. Vamos ver como é que vai acabar. É evidente que o Ministério da Saúde tem sido sensibilizado por nós, por todos os meios, para que de facto haja algum equilíbrio que não vai... Como vos disse, relativamente às cotas de mercado dos genéricos, não é aquela portaria que vai fazer o mercado de genéricos já está feito. Em termos práticos, o que ainda não foi definido foi o modelo de receita, o modelo de receita eletrónica que deverá estar pronto daqui a um mês ou dois, ou não sei, enfim, não estará muito longe do final, e nós temos esperança, e os contactos com o Ministério levam-nos a pensar que vamos ter uma receita, um novo modelo de receita eletrónico relativamente equilibrado e que não será mais papista que o Papa. É isso que nós esperamos. Quando falamos aqui, enfim, os outros comentários que foram feitos, se me permitem, há aqui uma coisa que é importante ter a noção, é que se levarmos, de facto, até às últimas consequências, este objetivo de 1%, isso significaria... Para além de termos, obviamente, destroçado pelo caminho o Serviço Nacional de Saúde, iríamos ter um nível de despesa em medicamentos em 2013 equivalente ao que tínhamos em 2002, o que é uma coisa, de facto, eu diria, gritante. Porque eu acho que todos temos a noção da situação crítica e difícil e em que vivemos e que vamos continuar a viver, com certeza, por algum tempo, infelizmente, mas se há área onde, efetivamente, não se pode dizer que não tenham havido cortes nem poupanças, foi na área da saúde, desculpem que vos diga. Na saúde, de modo geral. E nos medicamentos em particular. E é isso que eu vos digo. Baixámos 300 milhões de euros em 2011, vamos baixar mais 300 milhões de euros em 2012. Isto relativamente à base de partida, que era o ano 2010, são 20% e poucos. A maior parte das áreas... Em Portugal, a administração pública não fez, e sabemos que não fez, poupanças destes e estes, senão os objetivos já estavam mais do que ultrapassados todos e mais alguns. Provavelmente também já não teríamos país, mas isso seria outra questão. Agora, relativamente à saúde, claramente que houve, claramente que tem havido cortes, claramente tem havido ajustamentos, e que, sobretudo na área do medicamento, isso tem sido feito de uma maneira muito clara. De uma maneira muito clara, não só pelas baixas de preços, não só pelas baixas de comparticipações, e não nos podemos esquecer que Portugal hoje, apesar do consumo per capita estar abaixo das médias, mas quase metade da média europeia e abaixo de uma série de países, o encargo do cidadão é grande, ou seja, o Estado já comparticipa relativamente pouco. Quando fazemos a comparação, o Estado comparticipa relativamente pouco, ou seja, nós, enquanto cidadãos em Portugal, do nosso bolso, pagamos uma fatia muito importante, mas a verdade é que esta área tem vindo, nos últimos anos, tem vindo claramente a reduzir o seu peso na despesa pública. Haverá outras áreas onde, provavelmente, eu não sei se é possível fazer ou não fazer. Nesta foi feito. E foi feito com peso e significado, não foi um impacto marginal. Quando nós baixamos 600 milhões em 2 anos, é mais de 20%. E esse aqui, portanto, eu não estou a dizer, nós não queremos contribuir, não. Nós, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro, como se lembram, referiu, aliás, não só ele, mas já outros membros do Governo têm referido em público nas suas intervenções, que esta área, claramente, deu origem a poupanças muito significativas. Mas estas coisas têm limites, não é? Estas coisas têm limites. Relativamente, eu penso que relativamente à questão da prescrição para DCI, como disse, temos tido muitos contactos com o Governo, temos tentado sensibilizar sempre o Ministério da Saúde nos seus diferentes organismos relativamente a esta matéria, e relativamente a isto, só quando virmos o modelo final da receita é que vamos saber se os nossos comentários foram tidos em consideração ou não. Estou a crer que sim, mas só no fim é que vamos ver, não é? Mas eu não diria que não há diálogo entre nós e o Ministério da Saúde. Não vou tão longe. Há, com certeza. Depois, se esse diálogo tem alguma bondade para o nosso lado, enfim, isso é outra coisa. Muito obrigado.
Muito obrigado nós. Como ficou claro, estamos no âmbito da Comissão de Economia e Obras Públicas. Não, nenhum de nós, tirando se calhar o deputado Filipe Neto Brandão, faz um acompanhamento tão fino e tão pormenorizado daquilo que se passa no setor da saúde, tirando a vertente mais económica. A deputada Hortense Martins é mais nótica do usufruto do setor. Agora, verdadeiramente, aquilo que gostava que ficassem com este sentimento é que, seja nesta comissão, seja noutras, mas sobretudo é transversal a todos os grupos parlamentares, a nossa disponibilidade é total no sentido de receber todos os contributos que nos ajudem a melhor estar informados e a melhor agir do ponto de vista parlamentar, dentro daquilo que são as nossas competências, porque esta Casa não procura estar de costas voltadas para a sociedade e procura fazer destes espaços um mecanismo de audição permanente, de forma a que os possamos representar de forma mais eficaz no nosso dia-a-dia. E, portanto, de hoje em diante, tendo os contactos desta Comissão, sintam-se à vontade, e é um desafio que deixamos, que nos façam chegar todos os contributos que entendam relevantes, que todos os grupos parlamentares serão imediatamente informados daquilo que nos fizerem chegar, porque certamente ficamos mais mandatados e mais capacitados para agir. Muito obrigado.